Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 11 de agosto de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Agricultores produzem como nunca.
E safra passa de 253 milhões de toneladas de grãos, a maior da história. Daniele Popov.
A soja e o milho lideram a produção agrícola nacional, com crescimento de quase 5% em relação a safra anterior, o que equivale a 11 milhões e meio de toneladas a mais.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 2 milhões de vidas salvas.
70% dos infectados por coronavírus do país estão curados.
E grande parte tratados em hospitais universitários que atendem pelo SUS. Cleide Lopes.
Desde o início da pandemia, o governo tem liberado recursos, insumos, medicamentos e ventiladores pulmonares. Tudo para salvar vidas.
Pela preservação e combate ao desmatamento da Amazônia.
Presidente Jair Bolsonaro participa de encontro virtual com presidentes da região e reafirma compromisso com a floresta.
Nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamento ou queimadas na região. A nossa política é de tolerância zero.
Mais dinheiro para quem tem FGTS.
Fundo vai distribuir mais de 65% do lucro entre os trabalhadores. Carla Vatier.
São 7 bilhões e meio de reais que vão ser depositados até o dia 31 de agosto nas contas de quem tem carteira assinada. O rendimento ficará em 4,9% ao ano, maior que o da caderneta de poupança.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O presidente Jair Bolsonaro reafirmou o compromisso do país com a preservação da Amazônia e o combate ao desmatamento na região.
O presidente participou de reunião por videoconferência com os chefes de Estado sul-americanos, que assinaram no ano passado o Pacto de Letícia, prevendo ações de conservação da floresta amazônica.
No encontro virtual com chefes de Estado, o presidente Jair Bolsonaro citou como principal ação de governo a Operação Verde Brasil 2, que conseguiu reduzir queimadas e o desmatamento nos primeiros meses do ano.
Nosso empenho é grande no combate aos focos de incêndio e ao desmatamento. Julho desse ano, levando em conta julho do ano passado, nós registramos uma diminuição de 28% de desmatamentos ou queimadas na região. A nossa política é de tolerância zero.
O presidente também destacou que a união entre os países é fundamental para mostrar ao mundo a realidade sobre a Amazônia e que é preciso a colaboração de todos para fazer o possível e o impossível para a preservação da floresta.
O Brasil reitera, então, sua permanente abertura ao diálogo e à cooperação, sempre no entendimento de que continuaremos a ser nós, os países amazônicos, os senhores de nossos territórios, de nosso destino. A nossa união mostrará a verdade ao mundo, porque preservar a região é o interesse de todos nós.
Ao sair da reunião, o vice-presidente Hamilton Mourão explicou eixos estratégicos para o desenvolvimento da região, com o mapeamento das cadeias de produção, melhorias na infraestrutura e logística e os investimentos necessários.
Primeiro, a gente mapear as cadeias de valor que estão integradas à biodiversidade da Amazônia. Então, vai produzir açaí, vai produzir cacau, vai produzir pupunha, né? A questão da piscicultura, da silvicultura. Depois você tem que ter uma infraestrutura logística sustentável. Os rios são as estradas da Amazônia, mas as vias navegáveis elas têm que estar balizadas, não podem estar assoreadas, então tem que haver um trabalho constante disso aí. E óbvio que aquelas pequenas localidades da Amazônia, onde a população vai colocar a sua produção, elas têm que ter uma estrutura portuária mínima. E isso precisa de quê? De financiamento.
Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru, Guiana e Suriname fazem parte do Pacto Letícia, assinado no ano passado, com o objetivo de propor parcerias entre os países para a preservação da Amazônia. Reportagem Luana Kari.
O setor agrícola continua dando mostras de que vai ser um dos responsáveis pela retomada da economia do país após a pandemia.
Ontem, você ouviu aqui na Voz do Brasil que a agropecuária ajudou para que o país tivesse saldo positivo na balança comercial nos primeiros 7 meses do ano, vendendo mais produtos para o exterior do que comprando.
E hoje, mais um resultado que mostra a importância do setor.
A colheita de grãos na safra, que começou em agosto do ano passado e termina agora, vai bater mais um recorde.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, prevê uma produção de mais de 253 milhões de toneladas.
A soja e o milho lideram a produção agrícola nacional e serão responsáveis pela safra recorde de 2019-2020, com crescimento de quase 5% em relação à safra anterior, o que equivale a 11 milhões e meio de toneladas a mais. No total, são 253 milhões e 700 mil toneladas de grãos, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento. O superintendente de informações do agronegócio da Conab, Cleverton Santana, destaca o trigo, que também apresentou bons resultados e cita outros recordes da produção de grãos.
8 das 17 culturas acompanhadas pela companhia devem apresentar uma safra recorde. O trigo, o Brasil produziu apenas 4 vezes na história uma produção acima de 6 milhões de toneladas. Nessa safra deve ser recorde com 6,8 milhões de toneladas. Para o sorgo, a produção também deve ser recorde, em torno de 2,9 milhões de toneladas. Algodão, da mesma forma, um recorde na produção de pluma no país. O gergelim já produz uma safra recorde, muito acima da safra anterior. O amendoim é também uma safra recorde, novamente 500 mil toneladas, grande parte destinada para exportação.
As culturas de inverno, como aveia, centeio e cevada, finalizam o plantio agora em agosto, com estimativa de crescimento de mais de 12%. Arroz e feijão também estão na fase de finalização da colheita, com um desempenho de produção acima do produzido no último período. E além dos recordes de produção, a Conab estima elevação das exportações acima da curva este ano. No caso da soja, a previsão é de 82 milhões de toneladas exportadas devido à possibilidade de câmbio elevado e à antecipação das negociações das commodities. Reportagem Daniele Popov.
E considerando o período de janeiro a dezembro deste ano, a previsão é de outro recorde.
O IBGE prevê que serão colhidas 9 milhões de toneladas a mais do que no ano passado.
A produção de cereais leguminosas, como feijão, e oleaginosas, como milho, deve ser este ano 3,8% maior que a do ano passado, o que equivale a 9 milhões de toneladas a mais. A estimativa é do levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. No total, o Brasil deve colher nesta safra 250 milhões e meio de toneladas. O arroz, o milho e a soja são os principais produtos desse grupo e, somados, representaram 92% da estimativa da produção. A colheita de soja deve crescer quase 6% em relação ao ano passado. A estimativa é que sejam colhidas mais de 120 milhões de toneladas. Na comparação por regiões, somente o sul deve ter recuo na produção de grãos. Para todas as outras, é previsto crescimento, com destaque para o centro-oeste, o maior produtor, que deve apresentar aumento de 5,8%, com 118 milhões de toneladas. Igor Santos, para a Voz do Brasil.
Os trabalhadores com carteira assinada vão receber neste ano 7 bilhões e meio de reais a mais nas contas do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
O Conselho Curador do Fundo aprovou hoje a distribuição dos recursos, que corresponde a mais de 65% dos lucros do FGTS no ano passado.
Com isso, o rendimento dos valores depositados vai ser maior do que o da caderneta de poupança, por exemplo.
Os recursos do fundo são usados para financiar obras de habitação, projetos de saneamento e infraestrutura e, por isso, gera um lucro.
Parte do lucro obtido pelo FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no ano passado, será distribuída aos trabalhadores. Ao todo, são 7 bilhões e meio de reais que vão ser depositados até o dia 31 de agosto nas contas do FGTS de quem tem carteira assinada. A decisão é do Conselho Curador do Fundo. O rendimento ficará em 4,9% ao ano, maior que o da caderneta de poupança. Para Gustavo Tillmann, diretor do Departamento de Gestão de Fundos do Ministério da Economia, é uma remuneração mais competitiva.
Com isso, nós queremos mostrar, especialmente para o trabalhador que não tem muito acesso a mercados de capitais, a mercados financeiros, que manter o recurso no FGTS é uma alternativa interessante. Nós estamos pagando mais do que poupança, por exemplo.
De acordo com a Caixa Econômica, o FGTS arrecadou no ano passado quase 129 bilhões de reais, que vieram da contribuição de 4 milhões de empresas e de 1 milhão de empregadores domésticos que também recolheram a contribuição. Além de ajudar o trabalhador em casos de demissão, aposentadoria e doenças graves, o fundo financia obras de saneamento, infraestrutura e habitação. Reportagem Carla Vatier.
Cerca de 70% das pessoas que tiveram a Covid-19 já estão curadas da doença.
Segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde, são mais de 2 milhões e 200 mil pessoas recuperadas.
São brasileiros de todas as regiões do país e muitos deles que manifestaram sintomas mais graves foram atendidos em hospitais universitários, que fazem parte da rede EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares vinculada ao Ministério da Educação.
Muitos desses pacientes são acompanhados por especialistas, mesmo após a alta hospitalar.
Os pacientes recuperados são de todas as regiões do país e representam 70% do total de casos acumulados. No Nordeste, o seu Mário Barbosa, de 45 anos, contraiu o vírus e ficou 17 dias internado. Saiu do hospital agradecendo a todos.
Primeiro a Deus, segundo a todos vocês aqui.
No Norte, a comemoração da equipe médica emocionou a dona Elda Maria Carvalho, de 52 anos, que ficou 10 dias internada.
Esse amor eu vou levar para sempre no meu coração.
No Centro-Oeste do país, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Osmar Lira, de 55 anos, foi recebido com festa ao deixar o hospital após 7 dias de internação.
Que emoção de estar indo embora para casa, seus
marcos? Ah, muita emoção.
É?
Eu cheguei bem mal aqui.
Na região sudeste, festa também em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o auxiliar de enfermagem Silvio Ribeiro, de 56 anos, que passou 19 dias internado no Hospital Universitário Antônio Pedro. Todos esses pacientes curados foram tratados em um dos 50 hospitais universitários localizados em todo o país, vinculados à empresa brasileira de serviços hospitalares. Os hospitais são considerados centros de referência de média e alta complexidades e atendem pelo Sistema Único de Saúde. O gerente de atenção à saúde do Hospital Universitário de Brasília, Rodolfo Lira, conta que todos os pacientes curados no HUB têm tido boa recuperação após a doença.
Existe uma equipe multiprofissional no Hospital Universitário, composta de fisioterapeutas, focando no cuidado motor e respiratório, psicólogos, para que a gente possa fazer com que ele tenha sucesso na recuperação em domicílio.
Desde o início da pandemia, o governo tem liberado recursos, insumos, medicamentos e ventiladores pulmonares. Tudo para salvar vidas, como a do pequeno Isaías de Andrade de Lima, de 6 anos, que passou por cuidados especiais na UTI pediátrica no sul do país e também venceu a Covid-19. O Ministério da Saúde já enviou mais de 63 bilhões e 400 milhões de reais a estados e municípios para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, sendo 47,3 bilhões voltados exclusivamente para o combate ao coronavírus. Também já foram comprados e distribuídos mais de 16 milhões de unidades de medicamentos para auxiliar no tratamento do coronavírus. Reportagem Cleide Lopes.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 2.243.124 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 3.109.630.
E 103.026 pessoas morreram de Covid-19.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, divulgou nota informando que, até o momento, o laboratório russo, responsável pelo desenvolvimento da vacina contra o coronavírus, não apresentou nenhum pedido de autorização ou registro no Brasil.
Desta forma, não é possível fazer qualquer avaliação em relação à segurança e eficácia deste produto.
A agência é o órgão responsável por avaliar os pedidos para uso ou fabricação de qualquer medicamento ou vacina em território nacional.
A partir do momento que esse pedido é feito, vários estudos são realizados para comprovar eficácia e evitar qualquer dano à saúde da população.
É o que explica o gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes.
Para que uma vacina possa ser disponibilizada para o uso humano, a gente precisa ter certeza de que essa vacina é segura naquelas doses que são pretendidas e também que ela vai funcionar. Temos que responder perguntas do tipo: quanto tempo a pessoa vai ficar imunizada após tomar a vacina? Quantas doses são necessárias? Então tudo isso faz parte dessa avaliação de segurança e eficácia.
Pontes, viadutos, túneis, duplicação de rodovias.
Você vai ouvir daqui a pouco que quem usa as estradas do país pode acompanhar pela internet o andamento das obras e assim planejar a viagem.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
A missão brasileira de ajuda humanitária ao Líbano embarca amanhã para Beirute.
Dois aviões da Força Aérea Brasileira vão levar 6 toneladas de remédios, máscaras cirúrgicas e seringas, além de alimentos.
A missão será chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses.
O Brasil também está enviando, por navio, 4 mil toneladas de arroz.
Na semana passada, uma explosão na área portuária da capital deixou mais de 160 mortos e milhares de feridos e desabrigados.
A chegada das aeronaves brasileiras que transportam os donativos ao Líbano está prevista para a tarde desta quinta-feira. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, esclarece como ocorrerá o apoio.
Uma aeronave, o KC-390 Milênio, que irá transportar as doações e o equipamento de saúde, 6 toneladas com medicamentos, respiradores, máscaras, remédios, enfim, basicamente equipamento de saúde. E mais uma outra parte de alimentação doada pela comunidade libanesa no Brasil. A outra aeronave da Força Aérea, o VC-2, irá transportar a comitiva que será chefiada pelo ex-presidente Michel Temer.
A expectativa é que a comitiva que integra a missão humanitária retorne ao Brasil nesta sexta-feira. Momentos depois que houve a explosão, um grupo de militares da Marinha do Brasil já apoiava a população libanesa. O Brasil possui um navio no Líbano e comanda a missão marítima naquele país no âmbito da ONU desde 2011. Reportagem Lani Barreto.
A pandemia de coronavírus fez com que instituições e profissionais de saúde passassem a utilizar formas diferentes de atender os pacientes sem que eles precisem sair de casa.
Por isso, a Universidade de Brasília criou um programa de telesaúde para atender as comunidades indígenas do Distrito Federal e também ajudar outros estados.
Se você é indígena e necessita de atendimento de saúde, anote este número, 61-2028-5422. Nele, por ligação ou mensagem de WhatsApp, está disponível um programa de telesaúde para as comunidades indígenas, com consultas em várias especialidades, além de orientações sobre a Covid-19. A coordenadora do Ambulatório de Saúde Indígena do HUB, Graça Hoffel, explica como funciona o serviço.
Esse indígena vai ser acolhido por uma equipe multiprofissional, onde vai ser levantada as suas necessidades. E de acordo com as necessidades, ele poderá ser encaminhado por uma teleconsulta, onde vai ser investigado com um médico.
O projeto, além de atender indígenas do Distrito Federal, já realizou teleconsultas para pacientes de outras regiões do país. O serviço é formado por profissionais de saúde, professores e também alunos indígenas da Universidade de Brasília. Eles são responsáveis pelo acolhimento e acompanhamento dos pacientes. Segundo a estudante indígena da Universidade de Brasília, Suliette Baré, esse trabalho reduz as dificuldades causadas pelas diferenças culturais.
Nosso papel como preceptor indígena, estudante indígena, é justamente fazer essa ponte de acolhimento, receber esse paciente, não se preocupando apenas com a saúde física desse indígena, mas também se preocupando com a saúde mental.
Quem precisar pode participar ainda de grupos virtuais para troca de experiências com outras comunidades indígenas, além de cursos online de formação para lidar com a pandemia. Vou repetir o telefone, DDD 61-2028-5422. Reportagem Caroline Blaut.
programa de incentivo à cabotagem BR do Mar foi assinado hoje pelo presidente Jair Bolsonaro e enviado como projeto de lei ao Congresso Nacional.
O objetivo é incentivar a concorrência, criar novas rotas e reduzir custos.
A cabotagem é a navegação entre portos dentro do país.
E tem crescido mais de 10% ao ano.
Agora, o Ministério da Infraestrutura quer ampliar em 40% a capacidade da frota dedicada à cabotagem nos próximos 3 anos, como explica o ministro Tarcísio de Freitas.
A ideia é que a gente consiga, em 3 anos, sair de uma movimentação de 1 milhão e 200 mil contêineres para 2 milhões de contêineres e fazer com que esse custo fique mais baixo e, obviamente, fazer com que a gente tenha um crescimento aí na navegação de cabotagem. A cabotagem vem crescendo, inclusive cresceu agora no período da pandemia, cresceu cerca de 11%, mas a gente percebe um espaço para crescer muito mais.
As obras nas rodovias brasileiras podem ser acompanhadas por toda a população.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, traz informações sobre as obras e estradas que podem ajudar a planejar a viagem.
É Portal Cidadão DENIT, disponível também em aplicativo para celulares.
O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, comanda mais de 150 construções e obras em rodovias do país. São pontes, viadutos, túneis e pavimentações em cerca de 7 mil quilômetros a um custo de R$ 35 bilhões de reais. Para melhorar a administração disso tudo, dar transparência e reduzir custos com papel e viagens, todo esse processo agora pode ser acompanhado digitalmente, como conta o coordenador de acompanhamento de obras do DENIT, Alisson Jobim.
Redução de custo, desde a parte da impressão dos relatórios, até a questão das viagens, a gente tinha que viajar para poder conhecer a obra. Hoje nós conseguimos pela ferramenta, garantindo assim o prazo e garantindo também a qualidade. Mas o impacto mais importante que nós consideramos está em relação à transparência para os órgãos de controle e também para os cidadãos.
As obras nas rodovias brasileiras podem ser acompanhadas também por toda a população. Além de saber o andamento das obras, o portal e o aplicativo do DENIT, Portal Cidadão, trazem informações sobre o percurso. Os caminhoneiros Alexandre Pisoli e Adão Ribeiro sempre consultam o aplicativo antes da viagem.
Eu vejo as rodovias que estão em obra, eu posso fazer uma rota alternativa para sair dessas rodovias que estão em obra e no mesmo que vejo, eu vejo como que estão as condições das rodovias, né?
É um aplicativo muito bom, do qual você está sempre informado sobre as melhorias das nossas rodovias, das rodovias alternativas, e é um aplicativo que eu indico a todos.
A ferramenta mostra em tempo real todas as obras em execução nas rodovias do país e facilita a vida de motoristas que rodam nas estradas todos os dias, como diz o coordenador Alisson Jobim.
Nós podemos proporcionar à sociedade que faça um acompanhamento e uma fiscalização de nossas obras.
As informações sobre as obras e estradas podem ser conferidas no portal do DENIT, no endereço denit.gov.br/portalcidadão ou pelo aplicativo de celular Portal Cidadão DENIT. Reportagem Cleide Lopes.
Como mais uma medida de prevenção e redução do risco de transmissão do coronavírus e para proteger a população idosa, o prazo de validade da carteira do idoso foi prorrogado.
Todas as carteiras com vencimento neste ano ficam automaticamente prorrogadas até janeiro do ano que vem.
A carteira do idoso é usada por pessoas com mais de 60 anos e que recebem até 2 salários mínimos.
Com o documento, a pessoa idosa tem direito a passagens de ônibus interestaduais de graça ou com desconto mínimo de 50%, de acordo com o Estatuto do Idoso.
O presidente Jair Bolsonaro oficializou o acordo de livre comércio automotivo firmado entre Brasil e Paraguai em fevereiro.
Pelo texto, as peças e veículos vendidos terão tarifas mínimas ou zeradas.
O objetivo é facilitar o comércio e a cooperação desses produtos entre os dois países.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
Governo.
governo federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se auxílio acompanhante pode ser estendido a toda espécie de aposentadoria.
Justiça homologa acordo de R$1 bilhão para reparação pelo desastre de Mariana.
Polícia Federal deve adotar medidas para proteger indígenas e ribeirinhos em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal vai decidir se auxílio acompanhante pode ser estendido a toda espécie de aposentadoria.
Os ministros vão analisar um recurso extraordinário apresentado pelo INSS contra uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Anderson Arco Verde.
O Superior Tribunal de Justiça estendeu o adicional de 25% do benefício previdenciário a todos os aposentados com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia e na garantia dos direitos sociais. A Lei dos Benefícios da Previdência Social estabelece que o adicional é pago apenas aos aposentados por invalidez que necessitam de assistência permanente de terceiros, mas para o STJ a necessidade da assistência pode surgir depois.
Os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, bem como os municípios prejudicados pelo desastre de Mariana, vão receber quase R$1 bilhão como compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão.
A Justiça homologou o programa Agenda Integrada, acordo firmado entre a Fundação Renova, que representa as mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, e os governos dos estados e municípios.
O acordo pode beneficiar aproximadamente 2 milhões e 300 mil pessoas.
O dinheiro deve ser destinado a investimentos em ações estruturais nas áreas de saúde, educação pública e infraestrutura nos dois estados.
Quem comete homicídio com arma de fogo e, além do resultado intencional, atinge outra pessoa por erro de pontaria, esse segundo crime também deve ser tratado como doloso.
O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao analisar o caso de um homem acusado de matar alguém intencionalmente e atingir outra pessoa de forma não fatal, havia desclassificado para lesão corporal culposa a conduta sobre o resultado não pretendido, mas a sexta turma do STJ aceitou o pedido do Ministério Público e restabeleceu a sentença de pronúncia como homicídio qualificado tentado. Para o relator ministro Nefe Cordeiro, se na prática de crime doloso houver um segundo resultado não pretendido, este também deverá ser punido como doloso, mesmo que o erro na execução tenha sido causado por negligência, imprudência ou imperícia do autor.
Justiça determina que Polícia Federal adote medidas para proteger indígenas e ribeirinhos em Nova Olinda do Norte, no Amazonas.
A decisão provisória atende a pedido do Ministério Público. Marissa Omena.
A decisão também ordena que o Estado do Amazonas não impeça a circulação dos povos indígenas e ribeirinhos na região, que faz parte do projeto de assentamento agroextrativista do INCRA. A Polícia Federal deve ser enviada à região em razão dos potenciais abusos relatados pelos moradores. Entre as irregularidades está a invasão de casas dos comunitários, sem qualquer autorização ou mandado judicial.
A Justiça da Paraíba negou o pedido de indenização por dano moral feito pelo cliente de um banco por causa da demora no atendimento.
Ele alegou que várias vezes ficou na fila de espera e teve seus direitos de consumidor desrespeitados. Carlos Ribeiro.
O desembargador que analisou o caso afirmou que o cliente não comprovou que tenha sofrido angústia ou algum tipo de humilhação que pudesse justificar o dano moral. Segundo o magistrado, ainda que se reconhecesse o procedimento inadequado do banco, caberia ao cliente acionar o poder público responsável pela fiscalização para aplicar multa por descumprimento do limite máximo de espera estabelecido em lei.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso Nacional deve votar vetos presidenciais amanhã. Já a votação do novo Fundeb pelo Senado deve ser em 20 de agosto. Projeto em análise no Senado penaliza com mais rigor tráfico internacional de animais. Boa noite. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, convocou três sessões seguidas para apreciação de vetos a partir desta quarta-feira. Entre os 17 vetos a serem apreciados amanhã, estão os relacionados a trechos de leis que atualizam a legislação penal e processual penal, que obrigam os cinemas a oferecerem sessão exclusiva para pessoas com autismo e que prorrogam o pagamento de dívidas agrícolas. Quanto aos vetos totais, estão os relativos à lei que torna compulsório o exame médico periódico de motoristas profissionais, o que destina o dinheiro de leilões de carros apreendidos para secretarias de segurança pública e o que regulamenta a profissão de historiador. Os vetos a leis relacionadas à pandemia devem ser analisados nas sessões do Congresso dos dias 18 de agosto e 2 de setembro. E na quinta-feira, o Senado deverá votar seis projetos. Os detalhes da sessão com a repórter Érica Christian.
Entre os destaques estão medidas emergenciais para o esporte, com pagamento de um salário mínimo para atletas e até professor de educação física. O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, confirmou também a proibição de cortes no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
Esse fundo, já há alguns anos, ele vem sendo contingenciado e muito pouco recurso tem sido investido em pesquisa, ciência e inovação. Então, esse projeto, ele proíbe qualquer contingenciamento.
O plenário poderá votar ainda auxílio às instituições de ensino privado e a mudança de tributação de empresas.
Já a votação do novo Fundeb tem data marcada, será no dia 20 de agosto. Para o relator, senador Flávio Arnes, o fundo permanente já é consenso entre os que defendem uma educação de qualidade. A reportagem é de Marcela Cunha.
O texto aprovado pela Câmara dos Deputados não foi modificado pelo relator, senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná. Ele manteve o aumento gradual da participação da União de 10 para 23% até 2026. Na prática, os recursos vão saltar de 15 bilhões para 35 bilhões de reais. Para Arnes, apesar do valor ser alto, a proposta não deve encontrar resistência entre os parlamentares.
É uma data importante, necessária. A proposta da Câmara dos Deputados foi muito bem recebida no Senado. O clima é muito favorável, é um consenso assim, nacional bonito, eu diria, a favor de uma educação básica de muita qualidade que estará representada essencialmente pelo Fundeb.
O texto também estabelece novos critérios para a transferência do dinheiro, como a arrecadação dos estados e municípios e resultados de avaliações educacionais.
O Congresso Nacional começa a analisar a medida provisória que autoriza a venda de partes da Caixa Econômica Federal. O governo diz que o banco poderá negociar esses ativos pelo preço de mercado e não apenas pelo valor patrimonial, bem inferior. E a autorização valeria até o final de 2021. Repórter Bruno Lourenço.
Para o governo, alguns segmentos de atuação da Caixa e de suas subsidiárias são bastante valorizados no mercado, como seguros e cartão de crédito. E antes que a estatal perca competitividade, seria mais vantajoso passar a exploração desses setores para a iniciativa privada. Na prática, segundo o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, isso significa um passo na privatização do banco.
A Caixa corre o risco de ser desmembrada e privatizada aos pedaços. Isso é delicado.
Paim já apresentou 4 emendas à MP para assegurar que esse desmembramento passe pelo crivo do Poder Legislativo.
O que eu busco? Impedir que as subsidiárias sejam privatizadas sem autorização do Congresso. Outra, obrigar que todas as subsidiárias criadas para atuar no projeto social da Caixa sejam igualmente empresas públicas, né? Preservando assim a sua natureza.
A medida provisória permite que a Caixa crie ou reorganize sociedades em ações de desinvestimento sem a prévia autorização do Parlamento até dezembro do ano que vem.
Os líderes da oposição no Senado e na Câmara dos Deputados apresentaram um pedido de convocação do ministro da Justiça, André Mendonça, para que ele explique a produção de um dossiê sobre servidores públicos. De acordo com matéria do portal de notícias UOL, pelo menos 579 servidores identificados como antifascistas estariam neste relatório elaborado pela Secretaria de Operações Integradas, vinculada ao Ministério. Repórter Rodrigo Rezende.
André Mendonça já participou de reunião fechada da Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional para falar sobre o fato. Mas para o líder do partido Rede Sustentabilidade e da Minoria no Senado, senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, as explicações precisam ser aprofundadas.
O requerimento convocando o senhor ministro da Justiça a comparecer em sessão do Congresso Nacional para prestar as explicações sobre o relatório / dossiê de monitoramento de cidadãos indevida e ilegalmente, visto que na Comissão Mista de Inteligência do Congresso Nacional estes esclarecimentos não nos foram convincentes.
Outros senadores líderes assinam o requerimento, caso de Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba e o Everton, do PDT do Maranhão. Para que a convocação se efetive, o requerimento deve ser aprovado em reunião do Congresso Nacional.
Um projeto da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, destina para o custeio da vacina contra a Covid-19 parte do dinheiro que a Administração Pública Federal economizar com o trabalho remoto. Pela proposta, os recursos deverão também ser investidos em ações emergenciais de saúde, assistência social, educação e segurança pública. Para Rose de Freitas, é preciso reverter em benefício da sociedade as vantagens do trabalho remoto.
Inclusive, prestar conta à população que não pode estar vendo hospitais com deficiência, com falta de atendimento ideal e faltando medicamento, e faltando leito, e faltando mobilidade. Esse é o objetivo desse projeto que apresentamos.
E o presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Traj, do PSD de Mato Grosso do Sul, viaja amanhã para Beirute, capital do Líbano. Ele fará parte da delegação brasileira, chefiada pelo ex-presidente Michel Temer, que levará alimentos e insumos médicos destinados às pessoas vítimas de explosão ocorrida na cidade no último dia 4 de agosto. Algumas propostas em análise no Senado prevêem aumento da punição para o tráfico internacional de animais. A pena para esse crime ambiental será dobrada no caso de espécime venenosa ou que cause risco à vida humana. Repórter Raquel Teixeira.
Se o projeto for aprovado, a entrada não autorizada de animal no país poderá ser punida com até 3 anos de prisão e multa. O objetivo da mudança na legislação ambiental é proteger a população em geral e a própria fauna brasileira. Outra proposta relacionada ao tema, que aguarda análise dos parlamentares, é a que prevê punição em dobro para os infratores reincidentes. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, defende que o respeito ao habitat natural dos bichos pode garantir o equilíbrio do meio ambiente.
Então, se depender de mim, nós vamos sim assegurar, gerando emprego e renda, alavancando a economia, mas com sustentabilidade, com compromisso, resguardando aquilo que já está estabelecido na Constituição Federal, que todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
E para Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, as infrações contra a natureza precisam de punição mais pesada para desestimular os criminosos.
Não é adequado que a legislação puna com mais rigor quem inflige um dano a apenas um indivíduo e ao mesmo tempo seja condescendente com aqueles que minam o equilíbrio ambiental essencial à sadia qualidade de vida de todos os habitantes do planeta.
Dados da Rede Nacional de Combate ao Tráfico de Animais apontam que o comércio ilegal movimenta mais de 10 bilhões de dólares por ano, sendo o Brasil responsável por até 15% desse total, com a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de espécies do habitat original.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares recebem sugestões do setor de serviços para a reforma tributária.
Deputados defendem novas leis para fortalecer a economia sustentável.
Grávidas vão ter protocolo específico de atendimento durante a pandemia.
Boa noite. Em debate promovido pela Comissão da Câmara, que discute as ações de combate aos efeitos da Covid-19, o Ministério da Saúde reconheceu que a mortalidade materna no Brasil é alta e que as gestantes estão entre os grupos de risco do coronavírus.
Segundo os dados apresentados pela pasta, as gestantes têm um risco 1,5 vezes maior de internação em UTI com necessidade de ventilação mecânica em relação ao restante da população. Quem traz mais informações é a repórter Carla Alessandra.
O secretário da Atenção Primária do Ministério, Rafael Parente, afirmou que até o dia 1º de agosto tinham sido registrados 199 óbitos de mulheres grávidas no Brasil. Para tentar reverter esse quadro, o Ministério elaborou um manual para nortear o atendimento às gestantes durante a pandemia de Covid-19. Segundo Rafael Parente, o Ministério está adotando alterações nos protocolos, entre elas a orientação de que as gestantes procurem atendimento médico nos primeiros sintomas gripais e ainda que todas as gestantes sejam testadas.
Nossa determinação que a gente colocou agora em portaria, toda gestante no final da gravidez ela será testada. Isso foi pactuado com a SVS e haverá teste para essas pacientes.
Roxana Nobel, do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Santa Catarina, participa do Grupo Brasileiro de Estudos da Covid-19 em Gestantes e informou que, após pesquisas realizadas pelo grupo, ficou claro que há uma grande desigualdade no atendimento às gestantes.
Há um impacto desproporcional do Covid-19 nas mulheres negras, nas mulheres pretas. E a gente vê que, comparando o perfil de mulheres pretas e brancas, o perfil de idade e de morbidades associadas é semelhante, mas as pretas são hospitalizadas em piores condições. As pretas têm uma maior probabilidade de internação em UTI, ventilação mecânica e de morrer.
O presidente da comissão, o deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, defendeu um aumento na remuneração da tabela do SUS para que os municípios possam garantir a realização de um pré-natal de qualidade.
A gente teve aí nos últimos anos o desenvolvimento da rede Cegonha, com algumas ações de fortalecimento à atenção às instalações das maternidades, mas a gente vê a necessidade do investimento na assistência pré-natal. Então, abordei aqui, Rafael, como sugestão, que a gente pudesse, e aí você domina muito melhor do que eu pela tua especialidade, colocar pacotes para os exames. Os exames, a gestante, a gente conhece quais são os exames que ela faz trimestralmente, né? Pudesse fazer um pacote de valores, uma condição remuneratória melhor para os municípios e estados poderem dar mais acesso aos exames de rotina laboratorial, de ultrassonografia.
O plenário da Câmara aprovou urgência na apreciação de dois projetos de lei relacionados ao tema. O primeiro amplia na pandemia a validade de pedidos médicos para a realização de exames de pré-natal. E o segundo determina o afastamento das gestantes do trabalho durante a pandemia. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Saúde.
Doutora Soraya Manato, do PSL do Espírito Santo, destaca o lançamento da chamada pública do Ministério da Saúde para a seleção de pesquisas em terapias avançadas. Segundo a deputada, são mais de R$47 milhões em financiamento para estudos no desenvolvimento de tecnologias nacionais em terapia celular, terapia gênica e tecido artificial. Ela agradece o empenho do ministro interino, general Eduardo Pazuello.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica o veto do presidente Bolsonaro ao projeto que prevê indenização de R$50 mil a profissionais de saúde vítimas da Covid-19. A parlamentar também considera uma injustiça com os servidores da saúde, da segurança e da educação o congelamento de salários imposto pelo veto do presidente no projeto que prevê auxílio financeiro aos estados e municípios.
Jorge Sola, do PT da Bahia, também lamenta o veto integral do executivo ao projeto que autoriza a indenização às famílias das vítimas dos profissionais de saúde que morrerem em decorrência da Covid ou dos próprios profissionais que ficarem com invalidez permanente em função da doença. Ele pede a mobilização de todos os parlamentares para que o Congresso derrube este e outros vetos do Executivo que amparam a população mais vulnerável.
Jorge Sola diz ainda que vê como crime de conspiração contra o Estado Democrático de Direito a tentativa do presidente Bolsonaro de intervir no Supremo Tribunal Federal. O parlamentar pede a abertura do processo de impeachment contra o presidente da República.
Justiça.
A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu retirar a delação premiada do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, de uma ação penal contra o ex-presidente Lula. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, entende que a decisão é mais uma evidência de que o processo contra Lula na Operação Lava Jato foi julgado politicamente.
Em julho, o Facebook derrubou páginas de vários perfis ligados ao presidente Jair Bolsonaro, acusados de manipular o debate público com fake news e desinformação. Luiziane Lins, do PT do Ceará, ressalta que a investigação apontou que assessores ligados à família Bolsonaro e pagos com dinheiro público abasteciam esses perfis.
Luiziane Lins cobra do Tribunal Superior Eleitoral uma investigação rigorosa sobre o caso e defende a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão nas eleições de 2018.
No entendimento de Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, quando a política entra nos tribunais, a justiça foge pela janela. Ele critica a decisão judicial que o condenou a pagar indenização de quase R$5 mil ao ex-deputado Jean Willis e afirma que não se calará diante de nenhum abuso, seja de juiz, promotor ou ministro.
Na avaliação de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, reportagem recente da revista Piauí traz denúncias graves que respaldam a abertura do pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Segundo a matéria, em 22 de maio, o presidente da República teria dito a três ministros militares que iria intervir no Supremo depois de ser cogitada a apreensão de seu celular. Para ele, a postura do presidente representa mais um ato contra a democracia.
Rogério Correia avalia ainda que a proposta de mudança no sistema de tributação brasileiro enviada pelo governo federal ao Congresso não pode ser chamada de reforma tributária porque não taxa grandes fortunas. Para ele, somente um sistema progressivo de tributação poderá corrigir as injustiças do atual sistema.
Economia.
Em debate promovido por representantes dos setores de comércio e serviços, o presidente da Associação de Empresas de Tecnologia da Informação defendeu a criação de um tributo sobre transações financeiras para compensar uma desoneração da folha de salários.
A reunião contou com a presença do relator da reforma tributária na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, e com o coordenador da Frente Parlamentar de Comércio e Serviços, deputado Efraim Filho. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Em reunião virtual promovida pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços, a proposta do governo de criar uma contribuição sobre transações financeiras foi defendida pelo presidente da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, Sérgio Galindo, como forma de compensar a desoneração da folha de salários do setor de serviços. A reunião teve a presença do relator da reforma tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba. Galindo também defendeu a adoção de uma meta constitucional de redução da carga tributária, de 33% para 28% em 10 anos. O Executivo ainda afirmou que a proposta de emenda à Constituição 45, em tramitação na Câmara, terá um impacto nos preços do setor de serviços de 8%. A proposta cria um imposto sobre bens e serviços, unificando três tributos federais, PIS, COFINS e IPI, mais o ICMS e o ISS. O governo quer criar primeiro uma contribuição sobre bens e serviços apenas com o PIS e a COFINS. Em qualquer cenário, porém, a tributação sobre parte do setor de serviços deve aumentar. A assessora especial do Ministério da Economia, Vanessa Canado, defendeu a aprovação da CBS, até para que sejam feitos testes de arrecadação e para que haja uma discussão maior sobre IPI e ICMS, que são alvos de maiores benefícios fiscais.
Por que as pessoas têm que pagar menos quando consomem serviços e mais quando consomem bens, ou menos quando consomem determinados serviços, ou menos quando consomem determinados bens? Eu acho que essa discussão é legítima. O que a sociedade quer em termos de equilíbrio da carga tributária?
Coordenador da Frente Parlamentar do Comércio, Serviços e Empreendedorismo, o deputado Efraim Filho, do DEM da Paraíba, diz que já existe um consenso de que é preciso mudar o sistema.
Permanecer na zona de conforto é realmente a pior opção, né? Às vezes, não quero mudança, mas se a gente está no pior modelo do mundo, não tem por que permanecer onde estamos e evitar que a gente passe adiante mesmo que seja algo novo. O importante é dizer a todos, terão períodos de transição, tá, pessoal? Não é no estalar de dedos que de uma hora para a noite se está num novo modelo, não.
Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, avalia que a reforma tributária não pode se resumir a unificar impostos, mantendo uma carga excessiva de arrecadação. O deputado explica que dos 2 trilhões e 100 bilhões de reais que o Brasil arrecada, 1 trilhão e 100 bilhões vem do imposto sobre o consumo. E como boa parte da renda do mais pobre vai para o consumo, o deputado alerta que o Brasil tem um dos mais regressivos sistemas tributários do mundo.
Mauro Benevides Filho propõe a inversão da lógica com um sistema progressivo. Segundo ele, é absurdo o Brasil só arrecadar 97 bilhões de reais com o imposto sobre propriedade. O deputado diz que não pode um brasileiro comprar um carro e ter que pagar IPVA e uma pessoa mais rica pagar zero de imposto no avião, helicóptero ou barco. Ele defende ainda a volta do imposto sobre lucros e dividendos.
Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, também considera que a proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal não muda o sistema de cobrança de impostos. Apenas prevê a volta de mais um imposto sobre consumo, que para ele vai cair no colo dos mais pobres. O deputado vê como inadequada uma eventual volta da CPMF e afirma que a reforma será justa quando instituir a taxação das grandes fortunas, heranças, lucros e dividendos.
Ao defender a aprovação da reforma tributária, Joseildo Ramos, do PT baiano, considera que a proposta é uma ferramenta que pode promover a justiça fiscal no Brasil. Ele argumenta que o sistema tributário brasileiro é um dos mais perversos do mundo e que agora o Congresso tem a oportunidade de reduzir a desigualdade social no país.
Para Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não compreendeu a real necessidade do povo brasileiro. Em seu entendimento, diante da crise por que passam os brasileiros, não é o momento de elevar nenhum centavo da carga tributária com a nova CPMF.
Júlio César Ribeiro entende que a hora é de estimular a produção e recriar a segurança jurídica para investidores nacionais e internacionais e, com isso, garantir o desenvolvimento do país.
O Conselho Monetário Nacional elevou o piso da declaração de capitais brasileiros no exterior. Com a nova regra, só quem tem mais de US$ 1 milhão em ativos fora do país deve prestar contas ao governo. Paulão, do PT de Alagoas, alega que a medida vai incentivar a evasão de divisas, além de enfraquecer investimentos nacionais e a moeda brasileira em plena pandemia.
A possibilidade de o governo reduzir a contribuição patronal de 8 para 6% sobre o salário do trabalhador na formação do FGTS recebeu críticas de Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Para o deputado, é inaceitável reduzir o patrimônio do trabalhador brasileiro. Ele considera mais justo o governo pensar em uma proposta que passe a taxar os mais ricos do país.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, defende a aprovação de projeto de sua autoria, que dispõe sobre os direitos dos entregadores que prestam serviços a aplicativos durante o estado de calamidade pública.
Ivan Valente alerta que em 5 meses de pandemia, as condições de trabalho da categoria pioraram muito, com redução de salário e aumento da jornada. O deputado entende que as empresas devem assumir responsabilidades mínimas para ajudar os trabalhadores.
João Daniel, do PT de Sergipe, informa que a redução das atividades da Petrobras no Nordeste vem causando centenas de demissões em toda a região. Segundo o deputado, a empresa é a mais importante na geração de emprego e renda no Nordeste. E sua desestruturação pode comprometer não só os postos de trabalho, mas também a soberania nacional.
Consumidor. Venceu em 31 de julho o prazo da ANEEL, que impedia o corte de energia por falta de pagamento para alguns grupos de consumidores, como, por exemplo, os de baixa renda. Charles Fernandes, do PSD da Bahia, solicita que a agência prorrogue o prazo. Segundo o deputado, muitos autônomos estão sem trabalhar e pequenas e microempresas ainda enfrentam grave crise financeira.
Camilo Capiberibe, do PSB, vê indícios de corrupção na gestão da Companhia de Eletricidade do Amapá pelo governo do estado. Ele questiona como a ANEEL cobra uma dívida acumulada de 238 milhões de reais desde 2015, se a receita da empresa dobrou e dívidas antigas foram negociadas e pagas quando ele administrou o estado.
Camilo Capiberibe pede que o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República abram investigação para proteger a população do Amapá, que, segundo ele, já paga uma alta tarifa de energia elétrica.
Agricultura.
Bongás, do PT Gaúcho, pede a sanção urgente do projeto que garante uma renda emergencial de R$ 600 ao agricultor familiar. Ele espera ainda que o presidente da República não vete nenhum artigo do texto.
Bongás lembra que o texto também garante que o pequeno produtor rural busque crédito a juros baixos, prevê um plano de assistência técnica à extensão rural e a possibilidade de renegociação das dívidas dos agricultores.
Meio ambiente.
Em debate realizado hoje sobre economia sustentável, deputados defenderam a aprovação do projeto que cria a Lei Geral de Licenciamento Ambiental e da proposta que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, como forma de promover o desenvolvimento do Brasil.
O assunto foi debatido em videoconferência promovida pela Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, como conta a repórter Lara Raji.
Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, afirmou que a previsão é de que em setembro entre na pauta da Câmara o projeto que trata do licenciamento ambiental. A proposta está em análise na Casa há 16 anos e é alvo de polêmica. Mas, segundo Agostinho, agora estão sendo feitas reuniões semanais sobre o tema e 80% do projeto está consensuado. Agostinho também coordena grupo de trabalho criado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para tentar avançar na pauta ambiental neste ano. Ele sugeriu ao presidente da Câmara que leve ao plenário apenas a parte consensual da proposta sobre licenciamento. Para o parlamentar, uma nova lei federal para o licenciamento ambiental é importante, já que hoje muitos estados estão criando regras próprias para o licenciamento, algumas muito ruins.
Não é uma agenda que eu posso dizer que é uma agenda positiva para a área ambiental, mas é uma agenda necessária para a gente garantir segurança jurídica para quem quer investir e para que a gente possa garantir uma conservação ambiental mais adequada.
Porém, para Rodrigo Agostinho, só aprovar uma lei não vai resolver a questão do licenciamento ambiental no Brasil, já que os maiores problemas não estão na legislação. Segundo ele, hoje os estados contam com estruturas precárias para analisar um grande número de processos. Líder do Cidadania e coordenador da Frente Parlamentar da Economia Verde, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, defendeu a aprovação pelo Congresso do projeto que cria a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. O projeto foi aprovado pela Câmara no ano passado, com um texto elaborado por Arnaldo Jardim, e agora aguarda análise do Senado. A ideia da proposta é instituir um programa federal para incentivar produtores a conservar áreas dentro de suas propriedades. Na visão de Jardim, a legislação brasileira na questão ambiental já é extensa, incluindo, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais e o Código Florestal. Mas é preciso incentivar as boas práticas ambientais.
Se a nossa legislação ela é de comando e controle e é detalhista, nós precisamos ampliar as legislação que seja de estímulo, que seja de compensação ou que seja de premiação às boas práticas ambientais, não só no campo, nas cidades também.
Arnaldo Jardim e Rodrigo Agostinho também defenderam que a questão da sustentabilidade seja inserida na discussão da reforma tributária no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raji.
Educação.
Rubens Ottoni, do PT de Goiás, é contra a proposta que pretende acabar com o ganho real no reajuste do piso nacional do Magistério Público da Educação Básica. Segundo o parlamentar, os professores brasileiros recebem cerca de 30% do salário praticado em outros países. Ele reitera que a valorização do professor é, sem dúvida nenhuma, o caminho para uma educação pública de qualidade.
Rubens Ottoni avalia ainda que mostrou-se ineficiente o receituário do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente Bolsonaro para impulsionar a economia do país. Segundo ele, o desemprego aumentou e o PIB deve cair em 11,3% neste ano. O congressista ressalta que o Brasil precisa de investimento público que seja capaz de gerar emprego e renda para a população.
Votação.
No início da noite de hoje, o plenário da Câmara começou sessão deliberativa virtual para votar matérias relacionadas ao novo coronavírus e medidas provisórias. O primeiro item em análise é a MP que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos, a simples e a avançada, que poderão ser usadas na interação digital entre órgãos da administração pública e entre o cidadão e o poder público. A intenção é facilitar o uso de documentos assinados digitalmente para ampliar o acesso a serviços públicos digitais.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani, locução de Maria Clarice Dias e José Carlos Andrade. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.